realmente nós tivemos hoje uma pequena reunião com o prefeito, já para definir essa situação do comércio, porque está em cima da hora, né, Oswaldo?
É, ontem teve a reunião do comitê, né, e acabou definido por isso, né?
Na verdade, foi feita uma votação, né, questão que foi feita uma votação e foi definido, então, o prefeito ele está se baseando em cima aí do, pautado pelas atribuições, também pelas determinações do, do nosso comitê, e o comitê, a maioria aí, julgou procedente, então, visto que na segunda-feira, Oswaldo, é feriado de 7 de setembro, e aí eles pediram, então, até para antecipar, porque sempre se abre no segundo sábado, né? E amanhã, então, ficou definido, o comércio estará aberto das 9 até, das 9 da manhã até as 17 horas.
Mesmo porque também nós teremos aí praticamente cidades grandes e a região toda também aberta, né, Satinho? Não é justo a gente ficar fechado, né?
É, exatamente, Oswaldo. Se você fecha a cidade aqui em Bandeirantes, o pessoal às vezes vai para Londrina, vai para Cornélio, vai trabalhar, enfim, cria, acho que talvez até um problema maior. Todas as cidades da região em que eu conversei, das associações comerciais, né, ali de Cambará, Santo Antônio, daí eles vão trabalhar também.
É, falar em associação comercial, a associação está fazendo uns trabalhos aí, juntamente com os comerciantes, né, e às vezes a gente tem um lápis até de passar por essas promoções, não é verdade, Rossato? E tem muitos comerciantes que às vezes nem se tocam que existem algumas promoções que a SEAB está fazendo para tentar divulgar mais o comércio, né?
Exato, a associação comercial é um momento muito delicado e crítico, Oswaldo. A gente, como faz parte do comitê, e a pedido, as sugestões do Ministério Público, de que não se faça promoções grandes para que não cause aglomeração. Mas o comércio, ele vive de promoções, né? Ele vive também das datas que são as datas natalinas, Dia das Mães, Dia dos Pais, crianças, enfim, Dia dos Namorados. Então, a gente precisa também, não pode deixar, e ninguém deixa passar em branco, né, essas datas. Passa o Dia dos Namorados e sem dar um presente para a mulher, nem que for um buquê de flor, né? Então, você tem que estar sempre atento para essas coisas. E a associação comercial, embora haja essas restrições, ela tem tentado aí com os seus associados melhorar, e nós estamos também em uma campanha muito forte, Oswaldo, para ajudar a combater o coronavírus. A associação comercial, ela tem trabalhado intensamente, ela tem oferecido a seus associados, ela tem subsidiado esses displays de dispositor de álcool gel, tem orientado. Agora nós fizemos aí também mais uma leva de adesivos para pessoas colocar na porta para lembrar de usar o álcool gel, embora a gente sempre, o comércio tenha pagado, assim, eu acredito que mais forte do que propriamente eu acho que necessitasse. Às vezes as pessoas veem só o comércio e temos que ver a cidade como um todo, não é só o comércio. Aí nós temos os fins de semana, nós temos festa, que não adianta aqui a gente ficar falando aí, que vocês cansam de falar isso aí. Mas o comércio é mais fácil de fiscalizar. Então a gente pede para que os comerciantes, para que acolham bem os fiscais que vão na loja. Não custa fazer o bem feito, porque se acontecer alguma coisa na sua empresa, ninguém vai entrar na sua empresa se tiver todo mundo contaminado. Então, essas coisas que a gente fala, isso aí deveria ser o dever de casa. Não precisaria, ninguém está pedindo, Oswaldo, para ser feito.
E é importante também, Rossato, que a gente sempre fala que uma associação comercial tem que ser participativa. A gente, às vezes, tem até reclamo de alguns comerciantes. Ah, poxa vida, a associação. Mas a associação está trazendo curso, está trazendo palestras. E o comerciante tem que se adequar a isso, né? Ele tem que participar ultimamente, que a situação hoje, ela está difícil para todo mundo? Tá. O e-comércio está aí? Tá. A gente precisa de palestras, precisa de informação? Precisa. E a entidade está fazendo esse trabalho, né?
Exato, a gente tem aí os comerciantes que às vezes que reclamam, que fazem sugestões, elas são bem-vindas, só que a gente tem que entender, Oswaldo, que a associação comercial não é o Rossato, não é o Gabriel, não é a Patrícia, o Claudinho, que passou aqui, sabe? Somos todos nós. Enquanto algumas pessoas estiverem puxando a corda para um lado e achar que a associação está contra eles, nós vamos ter, aí tem pessoas que misturam política, politicagem, e a gente procura sempre colocar assim, né, que tenha pessoas de todos os lados partidários, que tenha também de todos os ramos de comércio na diretoria, que sejam aí restaurantes, porque eu sei a particularidade do material de construção, não sei a particularidade que precisa a loja de chocolate, ou quem vende tecido, o supermercado, qual é o anseio. Então, por isso a gente tem que estar participando de reunião, a gente tem que estar participando da diretoria. E você participando disso, você cresce como pessoa, como comerciante, e não adianta que ninguém vai fazer para você se você não fizer a sua parte. Associação nenhuma vai poder colocar na sua cabeça que você tem que fazer curso, que você tem que melhorar, que cada dia mais o comércio ele está ficando globalizado. Todos os dias vocês estão falando aí na rádio aí a respeito das vendas online, que isso aí é fato. Tanto é que o governo está até mudando a tributação em muitas coisas, porque acreditamos que muitos municípios estão perdendo vendas, estão perdendo ISS, perdendo ICMS por conta de que está sendo levado para outras cidades devido às vendas online. E se a gente não trabalhar em cima disso, a gente não ficar atento para isso aí, a gente vai ficar com um comércio pequeno, a gente não vai crescer. E a gente tem visto comerciantes aí que têm corrido atrás. E a associação tem disponibilizado cursos, né? E as pessoas precisam entrar em contato. Ninguém vai colocar na sua cabeça. Quando uma pessoa não quer, nem Deus não pode. É um ditado antigo. A gente tem que querer.
E a gente tem que entender que nisso também, Rossato, tem aquele comerciante. Ah, mas eu... Porque hoje a gente sabe que na internet, às vezes você compra lá daqueles confins do Júlio e acaba recebendo uma caixa cheia de pedra, né? Vamos dizer bem a verdade. Então ele também tem que saber combater isso, é mostrar que também o comércio, a loja física, ela se faz presente e pode se mostrar também nisso, né? E analisando aquilo que estão fazendo lá, pode ser feito melhor aqui.
Nós estamos preparando uma campanha, Oswaldo, da seguinte forma, quem quiser aderir também. Eu vejo aqui em Bandeirantes, esses dias mesmo eu fui comprar um sapato de uma marca e estava mais barato que todas as lojas da internet. Às vezes a gente julga, menospreza um comerciante da nossa cidade. Então o que eu sugiro? Que a pessoa veja na internet e vá na loja física. Olha, eu achei isso aqui, portanto, você consegue fazer para mim? Porque na loja física você experimenta, na loja física o seu vizinho trabalha nela, ela recolhe impostos, ela dá serviço, ela dá emprego na sua cidade. Nem todo mundo vai entender isso, mas eu conheço um monte de gente que faz isso. Que vem aqui na minha loja, por exemplo, ó, eu tenho a torneira da Lorenzetti, 1168, que eu achei tanto, até você consegue fazer? Consigo. Não consigo, a amizade é a mesma. Sabe? Então é isso que a gente precisa entender, que a loja está ali, que ela vai dar suporte, se der um probleminha ela vai trocar para você, não tem frete, você não corre o risco de receber as pedrinhas que você falou dentro da caixa, isso é muito normal de acontecer, seja com suplemento, seja com roupa, com calçado, às vezes você tem um número de camisa lá, por exemplo, que você usa quatro, tem quatro que é fit, tem a fitness, tem a outra que é normal, tem a regular, você vai comprar pelo número, não vai servir em você, tá mais barrigudinho, igual o Navarro, não vai entrar, você vai precisar experimentar, né?
E na verdade, é até aquilo que a gente sempre fala aqui, gente, prefira você ir na loja física, vai lá na loja. Ah, você quer comparar com a internet? Compara com a internet, mas vá na loja. Converse com o proprietário, converse com os vendedores. Por quê? Há uma necessidade. Porque quem é que dá emprego? É o comércio. É o teu filho, o teu primo, o teu parente, trabalha onde? Aqui. Vai gerar imposto onde? Para o município. Aí o cidadão reclama, ah, não tem asfalto. Ah, não tem isso. Ah, não tem aquilo. Mas só que ele se esquece que na hora de gastar, ele está gastando lá na... Para não falar aquele nome. Lá na ponta da praia. Não é verdade? Ah, mas é sério. E aí ele vai fazer o quê? Aí ele vem cobrar do município, a qual ele só se aproveita. Ele recebe o salário aqui e vai gastar lá na ponta da praia. E o município que fica, Deus dará. Aí na hora de cobrar, ele sabe. Aí na hora de cobrar, olha porque aconteceu o quê. E infelizmente é assim. Nós temos que entender que não é aqui só Bandeirantes, não. Você de Andirá é a mesma coisa, você de Tambaracá é a mesma coisa, você de Santa Amélia é a mesma coisa, Santa Mariana. Enfim, você tem que dar valor às coisas do seu município, não é?
Exato, Oswaldo. Eu, por exemplo, as coisas que eu tenho, eu invisto tudo em Bandeirantes. Porque às vezes as pessoas têm a tendência de achar que a grama do vizinho sempre é mais verde que a do outro. Então ele fala, ah, mas tal cidade, é melhor. Um dia eu vi até vocês brincar aí, mas o cara fala tanto mal da cidade e mora na cidade faz 40 anos, isso que não dá para entender. E o que a gente precisa entender é que as outras cidades muitas vezes se espelham em Bandeirantes. Você vê Cornélio Procópio, o comércio de lá não tem as lojas bem arrumadas. Eu passo lá e quem quiser comprovar, veja lá, tem muita loja lá que não é ainda de blindex. E eles falam mesmo, o comércio de Bandeirantes é melhor do que o daqui, em proporção ao número de habitantes. Você pega Andirá, a cidade é menor. Você vai achar ali Santo Antônio da Platina, que tem um comércio forte maior, porque a cidade é do porte maior que Bandeirantes, e Jacarezinho. Então você não pensa que, mas é outra cidade. Todas as cidades têm suas particularidades, todas as cidades têm aqueles que reclamam dela, que não gostam dela, mas que vivem lá. E tem que entender que cria seus filhos lá. Se você não está dependendo do comércio, mas seu neto trabalha no comércio, o comércio, você comentou esses dias aí, usa às vezes um programa de tal empresa. Aqui nós temos empresas que desenvolvem programas para computação, e o teu filho, às vezes teu neto, teu sobrinho trabalha lá. Então é uma cadeia que, se a gente não enxergar mais do que um palmo à frente do nariz, a gente vai começar a comprar fora, a gente vai achar que as outras cidades, que a nossa cidade precisa ser feita muita coisa, ela precisa ser feita muita coisa em termos de comércio, mas não é a pior também. Tem muita coisa que precisa ser feita e a gente está tentando detectar. E é por isso que nós precisamos de pessoas novas, com ideias novas na associação, com objetivos e também com críticas construtivas, aonde a gente possa usar elas para melhorar. Então, não adianta ficar na rádio ou ficar outro só criticando ou mandando em grupinho de WhatsApp. O que adianta é você tentar fazer parte de um grupo forte, que é uma sociedade civil organizada, que é uma associação comercial, que é a mais velha do município, desde 1947, se não me engano, que tem associação comercial, e que, se nós não fortalecemos ela, ela vai se perder. Daqui a pouco passa eu, passa o outro, e nós não vamos ter continuidade. E quantas coisas boas foram feitas já através da associação comercial? Veja o trabalho que nós fizemos aí, Oswaldo, essa questão do comércio. O comércio inteirinho se mobilizou. Mas por quê? Porque teve uma associação que congregou esse número de pessoas e que trouxe para isso. Então nós precisamos da sociedade organizada e entender que a associação é você, é eu, não é uma pessoa. Não são só os associados. É que nós precisamos de mais pessoas e mais ideias.
E a gente tem que entender que as entidades, por exemplo, às vezes não está funcionando uma coisa, se muda a diretoria, se muda a coisa, e aí vem aquelas mudanças que são necessárias. Ué, se eu vou assumir a direção de uma entidade, eu tenho que ter quem eu confio do meu lado, eu vou ter quem eu não confio, quem só está prejudicando. E é lógico que você traz a sua equipe para mostrar, para tentar solucionar o problema que está sendo causado. E é isso que acontece nas entidades. A gente vê acontecer algumas coisas aí que às vezes não consegue nem passar na ideia, falar, poxa, peraí, eu estou assumindo aqui, não ganho porcaria nenhuma. E ainda tem que escutar converseada? Ah, não. É o caso que a gente sabe até no asilo, né? Que teve um problema esses dias aí, que o pessoal de Santa Cecília veio querer obrigar, porque o Rossato também faz parte do asilo. Ah, não, não, vocês são obrigados a receber. Não, não é obrigado a nada. Ninguém aqui é obrigado a nada, meu amigo. Nós estamos aqui para fazer o melhor. Agora, não vem querer impor aqui, não. Né? Porque às vezes as pessoas querem impor, né, Rossato?
Oswaldo, você falou bem aí. A gente quando eu embora eu não tenha nenhum parente que trabalhe no asilo, também não tenho nenhum parente que trabalhe na associação comercial. Mas não sou contra alguém que quiser colocar um parente para administrar, desde que ele confie no cara. Porque, veja bem, se você tem que colocar as pessoas que te dão suporte, porque é você que vai pagar, é o presidente que vai, se acontecer alguma coisa errada, ninguém vai falar, eu assinei o cheque, eu não vi, eu paguei, eu não sabia, entendeu? Ninguém vai falar isso aí. Então, você tem que ter pessoas de confiança, como um prefeito que escolhe seu secretariado de confiança. Eu acho que o presidente de qualquer associação, de qualquer entidade, tem que ter funcionários ali que sejam da sua confiança e competentes. Como eu volto a dizer, eu não tenho nenhum parente em nenhuma dessas duas, desses dois lugares que a gente ajuda, né? Hoje o presidente é o Vitor, mas a gente procurei colocar pessoas lá dentro que soubessem administrar, ajudar a administrar. Essa questão do asilo de Santa Cecília do Pavão, o nosso querido promotor da cidade, Santa Cecília do Pavão, se achou no direito de fazer pressão e achar que por ele ser promotor, e ele não pode de maneira alguma impor, ele pode sugerir, ele pode pedir. Quem determina é o juiz de direito, depois de uma ação civil pública. E se você não tem vaga, se você não tem condições de colocar uma pessoa agora, por essa, você tem 40 pessoas dentro de um asilo, em situação de vulnerabilidade, em situação de baixa imunidade, como é que você vai trazer alguém de outro município que você não conhece para contaminar as pessoas que estão aqui dentro? Aí o parente de quem está lá dentro morre, o vizinho que está ali dentro morre, de quem que é a responsabilidade? É da diretoria. Então, quem sabe das coisas é quem está trabalhando. Ministério Público, muito bem-vindo, está aí para fiscalizar. Nós estamos com um trabalho legal com a doutora Virgínia e também com o outro promotor que chegou. Só que é o seguinte, eles vão lá, eles historiam, eles pedem relatórios. O Ministério Público é super importante, é o de Bandeirantes. Mas vem outro promotor de fora da cidade e impor algumas coisas, é uma coisa assim, Oswaldo. Que eu acho que está chegando um ponto, Oswaldo, que as pessoas estão achando que eles podem tudo. Você vê o cara, às vezes a pessoa vai num bar, parece que ele resolve tudo lá. Só que ele não participa de nada. Ele vai no bar, ele tem solução para tudo. Só que ele não participa de uma associação, ele não participa do asilo, de uma santa casa, lugar nenhum. Só que você vai lá, ele é o primeiro que sabe, ele sabe tudo. Eu não sei se você já viu gente assim aqui em Bandeirantes.
Ah, não, aí tem bastante. Nossa Senhora. Agora, deixa eu falar uma coisa. O Naval tá vendo, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, que é a mesma coisa, Navarro, que é esses daqui, olha, que estão pedindo para o presidente aqui, que eles estão pedindo aí.
Estão pedindo para o pessoal ter um melhor atendimento nas lojas.
É, né? Fazer curso, olha aqui.
Fazer curso, o comerciário para fazer
o
curso.
Esse aqui, olha, só sobre isso aqui para inteirinho. Oh, por favor, Oswaldo, pede para o Rossato ver sobre atendimento em loja. Tem lugar que tem funcionário antipático que não sabe dar atenção, não sabe cativar, falar que está vendendo, precisa de curso para funcionário. Essa aqui é a Denise, deixa eu passar para o outro aqui. Deixa eu ver esse outro aqui, olha. Só para você ter uma ideia como é que é.
Pode falar, Oswaldo, estamos escutando aqui.
Tá, não.
Os comerciantes também estão escutando.
Tá, olha aqui, ó. Aí você vê outro aqui, olha. Esse aqui é do 9148, final aqui, ó. Oswaldo, os patrões têm que ensinar alguns funcionários a atender os clientes. Bem com um sorriso e tal. Algum lugar tem pessoa que a gente chega, compra, eles nem olham para a cara da gente. Tinha que ter um curso para eles. Então, olha, são vários aqui. A Ivanilda, olha, eu compro tudo aqui. E tal, alimentação que está difícil, mas tem que sentar em todo lugar, supermercado, não tem jeito. Você passou uma matéria ontem mostrando que há um cartel aí que eu vou te contar de arroz, feijão e tudo mais aí. Que coisa. Então, são vários segmentos que pedem curso para um atendimento melhor, que às vezes você chega no estabelecimento e de repente o cara nem te olha na cara, não dá aquele sorriso, não faz aquele atendimento, e aí você não volta mais,
que
viu?
Não gosta do que faz, né?
Não, você, o cara, você chega para olhar na cara, você vai querer o quê? Aí é duro, né? Tem alguma coisa nesse sentido ou não, Rossato?
Deixa eu só, para mim não esquecer, e amanhã os mercados ficou então acertados que eles iam trabalhar também até os mercados, supermercados, até as 20 horas. Extraordinariamente amanhã o prefeito liberou até as 20 horas, nos outros sábados continua como tal decreto, devido ao feriado. Voltando no assunto, deixa eu dizer uma coisa que eu penso, isso é coisa particular minha, isso aí é de cada um. É lógico que o patrão precisa cobrar, isso é fato. Eu, por exemplo, se eu fosse trabalhar no balcão, eu acho que eu morri de fome, não sei trabalhar, não sei fazer outro serviço, não sei trabalhar no balcão. Agora tem pessoa que insiste em trabalhar num lugar simplesmente por estar recebendo salário. Ele não está vendo que ele não está feliz ali. E ele também não pede a conta. Ele reclama de tudo. O cliente chega, ele atende mal. O cliente sai, ele faz fusquinha. Isso aí tem em Bandeirantes, tem em tudo quanto é lugar. Tem fora do país também, onde você vai num lugar para comprar e a pessoa também se trata mal. Nem pega na sua mão. Eu já tive o fato de eu estar numa outra cidade, fora do país, e eu falei, eu não quero que esse cara ganhe comissão, porque não é possível. O cara, tanta má vontade, eu precisei pegar a caixa que eu precisava em cima, assim. Então, você vê que isso aí é da pessoa, isso aí é particular, isso aí é de cada um. E a gente vê muitas vezes, é o que eles falou ali, né? O patrão precisa estar atento a isso aí. Porque por mais que, às vezes, o funcionário, às vezes até é comissionado, mas às vezes ele não enxerga isso aí. E eu vejo muita gente assim pedindo, reclamando também, Oswaldo, do primeiro emprego. Eles falam assim, só pega gente com experiência. Eu vejo mesmo os comerciantes, às vezes, pedir, eu quero uma experiência para trabalhar em pet shop, experiência para trabalhar em pizzaria. Aí eu duvido, Oswaldo, se você chegar num pet shop e falar assim, eu nunca trabalhei com cachorro, mas eu quero trabalhar aqui, eu quero aprender, eu penteio o cachorro, eu limpo, eu varro isso aqui. Eu duvido se o cara não vai pegar para trabalhar se ele estiver precisando. Então a gente precisa, às vezes, entrar num lugar, nem que for de faxineiro, teve já pessoas que entrou comigo de faxineiro, que não é demérito nenhum, e depois se transformou em vendedor, mas a gente precisa saber começar as coisas. E tem muita gente, como você falou, está acomodado, tem muita gente boa no comércio. Por exemplo, eu tenho uma loja aqui em Bandeirantes que eu vou lá, eu procuro essa vendedora, porque ela já vem com um sorriso no rosto e tal, e isso aí muitos de vocês sabem do que eu estou falando, principalmente pessoa idosa. A gente se vê aqui na loja, que chega, fulano está aí, eu quero falar com fulano. Por quê? Porque o fulano atende bem. E às vezes o outro fica com ciúme, Oswaldo.
É, eu vejo isso.
Por que ela não quer comprar comigo? Porque ela sentiu bem com o outro, ela foi bem tratada. Às vezes a pessoa vem no comércio da gente, Oswaldo não vem para comprar, vem para desabafar, acontecer alguma coisa que aconteceu na casa dela. Entendeu? Isso é fato. Pergunta para cada comerciante. Aí a pessoa vem, compra um negocinho, fica ali meia hora conversando, porque ele não tem com quem desabafar. Às vezes o filho trabalha, às vezes a filha não dá atenção. Pode ver se é isso. Você acha que não fideliza cliente, Oswaldo, você atendendo bem uma pessoa desse jeito? A hora que ela pensar em comprar, ela vai voltar lá. Ela não vai em outro lugar. O preço é muito subjetivo.
Agora,
ajuda, agora, mas o atendimento é tudo, Oswaldo.
Tem uma ali que fez um comentário aí que o Navarro tá dando risada. Como é que é, Navarro?
Oswaldo, tem comerciante em Bandeirantes que coloca a segurança na loja, não o vendedor.
Você tem uma ideia.
O cara tá lá com aquela cara, aquele bração e tá ali só.
Com aquela parece que ele tá de segurança, viu, não é, vendedor? Aí a pessoa já chutou o balde aqui também, né? Não, e a sério, ó, são vários comentários aqui. Eu acho que nós devíamos ter um pouco mais de atenção nesse sentido também. Em todos os lugares, não é só um não. Porque às vezes quem está o patrão, quem está ali, às vezes não tem esse conhecimento, né, Rosato? Mas aí a população tem, né? Porque o cliente, ele é sábio. Se você vê que o cliente não está voltando mais para a tua empresa, é porque alguma coisa aconteceu. Não é verdade?
Se a tua empresa não está indo para frente, você tem que ver alguma coisa está errado. Essas empresas que elas estão falando aí dificilmente vão ficar no mercado. Por que uma empresa cresce muitas vezes e a outra não? Agora, eu gostava, Oswaldo, achava legal, não sei se pode fazer ainda hoje, mas há muito tempo atrás, o Delair Ferdin, que era comentarista e trabalhava na Rádio Capiúna, ele tinha um negócio que ele fazia assim, eleger quem que era os melhores atendentes da cidade. Aí fazia lá uma enquete, as pessoas ligavam, uma coisa muito bonita. E às vezes um dia um comerciante ligou na Rádio Capiúna e falou assim, ô, mas não teve nenhum voto em minha empresa? Não, ele falou, eu preciso ver o que está acontecendo. Então, muitas vezes está debaixo do olho da pessoa e ele não está percebendo o que está acontecendo. E isso é muito importante, Oswaldo, esse espaço que você abriu agora aí, para que eu, começando de mim, para a Rádio Capiúna, para os atendentes da Rádio Capiúna, para os atendentes do comércio, todos nós ficarmos alertos. Não é o outro, é a gente. Não é o outro. É você. O grande problema do ser humano é sempre achar que o problema está no outro. E o problema está nele.
Infelizmente.
Muitas vezes, na empresa dele. Isso aí é a coisa que mais, que mais assim a gente vê.
E infelizmente que tem pessoas.
Se a gente não entender isso aí, a gente não vai crescer.
E aqui, infelizmente, tem pessoas que ele está ali para querer o salário só, mais nada, né? Está preocupado com o salário dele, mas ele não está preocupado em atender bem, em fazer com que a empresa cresça. Porque se a empresa quebrar, quem vai pro saco, quem vai pro beleléu é ele, né? O patrão, ele tem jeito, ele dá um jeitinho nele. Agora, e ele? Vai para onde? Né? E as pessoas não pensam assim.
Eu não gosto de nivelar todo mundo por baixo. Você sabe que tem gente que atende bem no comércio.
Sim.
Você sabe. Não adianta a gente querer nivelar, que não é a maioria, que a minoria, ela vai fazer a maioria pagar. Porque aqui na minha loja mesmo, a gente vê quando a pessoa atende bem, quando as pessoas procuram mais aquela pessoa. É fato. Ah, fulano tá aí, Beltrano tá aí. E as pessoas, assim, quando é um ambiente legal, essa pessoa que não atende bem, geralmente, 99,9% ela também não se dá com os outros funcionários.
Sim.
E aí, ela cria algumas situações dentro da empresa que você acaba tendo que dispensar, porque ela não faz parte daquele grupo. Quando você tem uma equipe harmoniosa, porque tem equipe também que a gente não vai entrar no mérito, mas tem aqueles grupinhos, aquelas coisas que acontecem em todo lugar, no Brasil, no mundo inteiro. Mas é importante qual é? É a pessoa que está atrás, que é o dono, que é o gerente, está percebendo isso aí. E pelo que eu estou vendo aí, a maioria não está percebendo isso aí, Oswaldo. Pelos comentários que está sendo feito aí, muita gente não está percebendo que está perdendo cliente.
Olha, eu vou contar aqui desde a hora que nós começamos aqui, só para você ter uma ideia de reclamando de atendimento. São
para mim também, Oswaldo.
São daqui, ó, Ivanildo começou um, do 482, Denise 3, Josiane 4, do 655, da Sara 6, da Rose 7, Coquinho 8, do 19, 9, Turcão 10, Claudinei 11, Sueli 12, Alex do 13, Rosa 14, 15 com a Vera aqui, para você ter uma ideia. Só desse pouquinho que a gente está falando, né? De reclamação de comércio. Só para você ter uma ideia.
Era bom que. É, lógico, né, eles não vão colocar o nome da pessoa, e se colocar, eu sei que você não vai ler também.
Não, não, ética, jamais, legal, a gente tem ética, né?
Era bom que esse comerciante ficasse sabendo disso.
É, porque tem o pessoal que diz aqui, ó.
Vamos bater mais nessa...
É uma verdade o seguinte, tem uns atendentes que só atendem por Jesus. Verdade, é. Mas ia fazer o quê? Então, não é a maioria, né?
A gente não tá tapando o sol com a peneira, Oswaldo. É verdade o que eles estão falando. A gente sabe que tem. A gente sabe que tem. Mas eu acho que o mais importante disso é você chegar no patrão dessa pessoa e pedir sigilo, ou, sabe, ter ali dentro da loja o comerciante deixar ali um... tem muitas empresas que têm uma sugestão. Qual a sugestão para o comércio? Sabe, fazer uma caixinha e deixar ali para o cliente poder fazer a sua sugestão, se foi bem atendido, se foi mal atendido, aonde que está pegando. Não é só preço, as pessoas se preocupam tanto com preço, Oswaldo. Ah, faz lá, põe na rádio, faz promoção, tudo bonitinho. A pessoa vai na loja, aí chega lá, a hora que precisa fechar a venda, o mais importante você não fez. Não tem lugar para estacionar, para começar. Não tem lugar para a pessoa sentar, tomar um café. Não tem um lugar para a criança, às vezes, brincar. Às vezes a criança vem dentro da loja, está correndo para lá e para cá, não tem um espaço kids. Aqui nós gastamos não estou falando porque é melhor, não. Porque eu fiz um curso do Sebrae, e o Sebrae fala, olha, para você ter um lugar para isso, para você ter um lugar para o teu cliente estacionar. E aqui eu vou chover no molhado. O que adianta chegar às 8 horas da manhã na Avenida Bandeirantes? Tá cheio de carro, tá cheio de moto. Olha, que o cliente quiser comprar, tem gente que não anda meio quarteirão. Isso é fato. Tem gente que não anda meio quarteirão. E eu não vou ficar aqui querendo ser o salvador da pátria, nem chovendo no molhado. Nós estamos perdendo vendas. Muitas vezes a gente está deixando o nosso carro na porta da nossa empresa. Às vezes o pior, deixamos na porta da empresa do outro. Todo mundo está perdendo com isso. Alguma coisa precisa ser estudada para o ano que vem. Precisa ser melhorado. Não adianta você ter comércio, não ter lugar de parar, não adianta ter lugar para atender.
Não, e tem uma
não
outra
adianta
coisa.
Você não ter uma rampa de acessibilidade para cadeira de rodas.
É, mesmo.
Às vezes a pessoa
Só para colocar, Rossato, que outra coisa, ponto que a gente tem que ver também, tem muito comerciante que está fazendo aquelas coisas de moto na frente da loja para não tampar a frente da loja dele. Isso aí vai acabar, porque vai vir a nova sinalização, vai ter que acabar isso, porque é constrangedor para todo mundo, e não pode, né? Agora, subiu aqui, você tem uma ideia, só daqui que nós estamos colocando, qual que é esse aí, Naval? Esse aqui que...
Esse é bom também, Zó.
O que é para nós falarmos aqui?
Olha aqui, não, é outro.
Qual que é o outro aqui? Eu sei, olha.
De caixa.
A caixa de supermercado.
E os caixas de supermercado, então? Tem uns que dá até medo de passar a compra.
Uau.
Você vem com o carrinho cheio. Você chega com o caixa já. Puxa, ele olha pro lado pra ver se não tem caixa vazio pra você ir. Olha, então você tá fazendo o que lá?
Agora, você quer ser bem atendido, você vai com o funcionário público que tá sem vontade de trabalhar. Aí você vai ver que é bom esse atendimento. Ô, tá Sato, a gente também, sabe que o tempo é... Nós somos escravos do tempo, mas... A gente está vendo aqui, olha, o que subiu aqui, ó, daqueles 15, onde eu parei aqui, no 15 foi na Vera. Foi mais um, Terezinha, dois, Alice, três. Pois não.
Eu acho que não é vergonha nenhuma isso aí, eu acho que até legal as pessoas. Não é vergonha
nenhuma. Não, isso aqui ajuda a empresa.
O pessoal está gostando demais.
Para melhorar a empresa.
Sim.
As pessoas estão reclamando porque eles querem comprar, porque se eles não quisessem, eles não reclamavam.
Não.
Eles não reclamavam mais.
Não.
E a gente precisa bater mais nessa tecla.
Olha, você vê aqui, olha, daquela hora que nós falamos aqui, subiu para mais 13. Só para você ter uma ideia, e tá subindo mais, já vai subindo aqui as pessoas falando e tal, e vai indo, e vão indo. E são pessoas colocando a situação do comércio de Bandeirantes. Você vê como nós estamos precário em termos de atendimento. O comerciante precisa começar a se atentar a isso também. Porque às vezes não adianta ele fazer a promoção, ele fazer isso, fazer aquilo, e na hora que chega o cliente lá, ele não é bem tratado, não é verdade?
Ele grava áudio, faz live, coloca na internet, põe no grupo de WhatsApp, bonitinho, a loja tal, tem isso, tem aquilo, aquilo outro. Daí chega lá para fechar a venda, não fecha.
Infelizmente.
Porque faltou o material humano, infelizmente. E o cara gastou com propaganda, o cara gastou com marketing, com tudo, né? Que é bem-vindo e precisa ser feito. Mas não é só isso. É um conjunto de coisas, preço, atendimento. Eu já citei várias vezes aqui. Oswaldo, eu não sei o teu tempo, mas para encerrar,
sim,
eu gostaria de falar a respeito de um trabalho que a gente fez também com o pessoal, junto com o pessoal da prefeitura que está envolvido no negócio, Delegacia de Polícia, Conecta W, também o pessoal da Controlar, que está ajudando a montar as nossas queridas câmeras de monitoramento. E e nós temos, corremos, fizemos uma reunião aí com o pessoal da Conecta W aí, está sendo montado dentro da delegacia e foi passado para mim, através de um assessor deles lá, que é ponto de honra isso ficar funcionando, nem que for de graça, João, a conversa do João. Nem que for de graça, porque a empresa dele é uma empresa séria, é uma empresa que quer resolver esse negócio aí, e ele nos falou essa semana que vai montar, estão trabalhando lá na delegacia, junto com o Dr. Michel, para que comece a funcionar.
Inclusive o dia que vocês falaram...
Já virou uma novela, né,
Oswaldo? Porque o dia que vocês falaram, inclusive ele estava aqui à tarde, ele veio fazer um sorteio aqui, ele mostrou, Oswaldo, está aqui, ó. O contrato aqui, fizeram um adendo no contrato, que eu atendo a zona rural, mas colocaram na cidade. Eu tenho que mandar para o meu departamento jurídico, eu não posso ficar assinando. Né? Eu tenho que ir, e de repente depois vem para cima de mim, não é? Mas aí então, graças a Deus, já está resolvido, né?
Eu acho que só faltou conversa nisso aí, sabe? Faltou sentar, conversar. É o que eu falei para ele e falei para outros aí. Faltou sentar, conversar, boa vontade de várias partes. Eu não vou entrar em detalhe aqui, porque não é a minha função. Ah, o negócio aqui é que funcione. E o João assumiu esse compromisso com o pessoal aí de tá funcionando. Não é só o problema da empresa dele, é energia. Você tem outras tantas coisas. Mas, enfim, eu acho que vai começar a funcionar, se Deus quiser, que isso aí para o nosso comércio. E para a questão de segurança também da Polícia Militar, isso vai ajudar muito a cidade de Bandeirantes. Tomara que dê certo. Obrigado, Oswaldo. E vamos bater mais nessa tecla aí. Pode cobrar, pessoal. Se quiser vir aqui na minha loja, deixar alguma sugestão ou alguma reclamação de algum cliente, eu entrego para a pessoa. Olha, tal loja, não fui bem atendido. Eu acho que eu como dono, gostaria que chegasse.
Aqui,
que seja coisas também.
Pelo que a gente...
que seja coisa séria também, né, Oswaldo?
Não, mas não pelo que a gente está vendo aqui. Sabe, não, pelo que a gente está vendo aqui, nós temos uma grande quantidade, não é só uma, duas, três, quatro, cinco, não. Nós temos vários locais. Então, olha, inclusive tem aqui o rapaz aqui, o 5120, já, olha, parabéns pela abertura e discussão sobre esse assunto, que é uma vergonha o atendimento na nossa cidade em certas empresas, não é só em certas, não, em muitas empresas. A gente tem que... São várias pessoas, sabe, que estão participando. A gente entrou num assunto aqui, que eu vou te contar uma coisa.
Legal, Oswaldo.
É importante o nosso comerciante se tocar.
Eu escuto isso direto. Isso aí eu não venho externar, mas é importante que o povo... Eu escuto direto, as pessoas vêm reclamar de tal loja e tal. Mas eu acho assim, se a pessoa quiser fazer uma reclamação, não sei, podia estudar alguma coisa, Oswaldo. Alguma coisa no sentido de deixar alguma reclamação na zona comercial e a gente entregar para a pessoa, desde que a pessoa queira mudar também.
Tem isso também, né? Tem uns que não quer mudar.
Que se foi mal atendido na minha loja e esse mal atendimento passa por muitas situações. A gente não vai conseguir resolver tudo.
Tem
um cara que usou errado alguma coisa, quebrou, aí ele acha que ele foi mal atendido, mas ele usou errado.
Sim.
Então, a gente precisa também separar até onde que é esse mau atendimento.
Às vezes
a pessoa foi comprar lá, estava lá com o cheque ser trocado, o dono não quis vender, aí fala, fui mal atendido. Eu tenho certeza que eles não estão falando sentido, mas a gente tem que entender isso também.
A maioria das pessoas que estão dizendo aqui, veja bem, não que são maltratados, é que chega na loja, é o mau atendimento da pessoa, está com cara amarrada. É aquilo que eu falei, você chega, você está olhando, você vai querer o quê? Você está vendo o quê? Não, estou vendo, eu posso ver, eu estou analisando. Não, mas eu quero que você veja. Não, ninguém... Então tem que, sabe, tem uns pontos que é importante. Eu acho que até às vezes é falta no treinamento para essas pessoas, né?
A gente fez um curso aí, onde que o palestrante, ele falava, disse que o cara chega na loja e fala assim, já viram o seu?
Olha
a conversa, sabe? É umas coisas assim que... o senhor foi atendido? Está aguardando alguém, né? Às vezes é pouca coisa que falta, né, Oswaldo?
E às vezes você tem... E às vezes você tem um funcionário que atende todo mundo bem, mas o cara, olha, ele atende as pessoas espetacular. Só que com as pessoas que estão lá dentro, são com os outros, o cara é uma desgraça. Não é? Com os colegas é uma desgraça. Com os patrão, pior ainda. E aí você não tem como fazer o cara ficar. E aí tem pessoas, nossa, mas cadê aquele cara? Você não sabe onde está. Por quê? Ele não agrega. Ele simplesmente, naquele momento, ele atende bem o cidadão, não porque ele quer tomar o dinheiro do cara. Mas na verdade, ele não contribui com os outros, não contribui não. E aí essa é uma pessoa que não influencia em nada, né? Acaba só prejudicando o trabalho dos outros. Porque ele ganha e os outros não, né?
Oswaldo, eu como patrão aqui, eu tenho 30 30, no asilo são mais 30 e ali na associação comercial são mais 2. Eu acho assim que o patrão não é que ele tem que punir, ele tem que tomar as atitudes, porque o cara começa a faltar e você não toma atitude, o que os outros vai falando? Ah, fulano faz, eu posso fazer também. O cara faz errado, você não chama atenção, não em público, mas você chamar a pessoa, seja qualquer coisa que aconteceu errado dentro da loja, se você não começar a cobrar, os outros vão falar, bom, aqui a coisa está largada, e aí a coisa não funciona. Então é importante saber também que se às vezes um patrão, ele dá uma carta de advertência para alguém, aí alguém, ah, coitadinho, porque fulano de tal foi mandado embora. E vocês mesmos estão vendo que muitas vezes a pessoa fez por merecer. Muitas vezes a pessoa foi mandada embora justamente por falta, por mau atendimento. Então a gente precisa entender as coisas de uma maneira geral. E também não é, você não vai achar pessoas perfeitas.
Jamais.
Se a pessoa não serve para trabalhar no balcão, você tenta arrumar ele para outra coisa, estoque, alguma outra coisa. Não é
verdade.
Porque ele não serve para trabalhar, ele não serve naquela função.
Verdade.
Eu acho que é o que o povo está falando aí.
Também...
a pessoa não dá um sorriso para ninguém.
Não, e também aquela pessoa que ela pode até atender bem o cidadão, mas com os colegas acaba não sendo justo e também dentro da empresa não produz para a empresa, produz para ele. Né? Que a gente tem muitos aí, que pensa no eu e esquece dos outros, né? Ô Sato, obrigado pela tua participação. Olha, tem muita gente,
Osvaldo,
participando aqui, ó, ficou legal.
Que legal, Oswaldo. Eu achei legal a participação. Vamos bater mais nessa tecla, Oswaldo. Eu quero sugestões dos comerciantes, eu quero sugestões de vocês. O que a gente poderia fazer? Ninguém é dono da razão, ninguém é dono da verdade. De uma forma que não vá aí constranger ninguém, eu tenho certeza que as pessoas gostariam de saber o que está acontecendo. Então, vamos procurar, dê sugestões para nós aí, Oswaldo, que é para a gente fazer um trabalho para melhorar isso aí.
Tá
okay?
Certo. Muito obrigado. E não generalizando o atendimento de todo o comércio, né? Vamos dizer bem a verdade. Não são todos, gente.
Oi?
Mas não são todos, não vamos generalizar.
Não são todos,
é que
aqui.
Eu estou dizendo que aqui, ó, a sugestão aqui, o que apareceu aqui de coisa aqui, eu vou te contar uma coisa, meu pai do céu. Mas não são todos. Nós temos uma boa camada, vamos colocar que 70%.
Sim.
Não é, olha, vou Sim. falar, de 70% a 75% que tem um atendimento fantástico. Mas nós temos aqueles outros que, infelizmente, a gente sabe qual é o caminho deles, né? O mau atendimento, pois é aí, então você vai desvinculando.
E a rádio, é importante que a rádio, nem eu, nenhum momento você me ligou para a gente falar mal
não.
do comércio. Foi surgindo o assunto,
não,
e eu acho que a Rádio Cabiúna, ela está aqui para fazer esse meio de campo.
Não, e nem falando mal do comércio, estamos tentando
surgindo.
Ajudar, né?
Exatamente. Eu sabia também, eu como presidente, não estou aqui falando mal de funcionário, não. As pessoas estão cobrando, e o que eu estou fazendo? Tentando melhorar. E às vezes, que as pessoas também que estão escutando, seja comerciante ou seja funcionário, que leve para dentro da sua empresa essa nossa conversa aí, né, Oswaldo?
Tá certo. Muito obrigado, Satinho.